caros ouvintes aí da Rádio Cabiúna. Mais uma vez aí passando algumas informações para vocês. É, realmente estou de volta na vigilância sanitária, né? Para mim, foi algo de bom também que me aconteceu, né? Eu tenho já uma história, né, da vigilância sanitária, o pessoal me recebeu muito bem ali. Então, assim, a gente tem realmente, assim, uma certa satisfação de trabalhar nessa área da saúde, né, de prevenção. Oswaldo, como você já comentou aí, realmente a dengue, ela é uma preocupação, né? E todo ano, praticamente essa época mesmo, é a época que mais a gente tem que ter atenção por conta, né, do calor, da chuva, e a proliferação do mosquito nessa época é muito intensa. Então a gente precisa realmente, assim, estar sempre comentando, falando sobre as ações que nós temos que estar desenvolvendo e sempre estar pedindo a colaboração da população, que é onde nós temos encontrado um pouco de dificuldade.
Como é que está a situação hoje, principalmente em termos de incidência?
Hoje, em termos de incidência, está bem tranquilo, tá? Então, nós estamos apenas com um caso suspeito desde o dia 1º de janeiro até o dia de hoje. E esse caso suspeito deu entrada no dia 7 de janeiro. Agora, contando do ano epidemiológico, que teve início no dia 27/7/2024, nós temos 51 notificações, 41 casos descartados, 9 confirmados, tá? E esse caso agora que está suspeito aí, então totalizando 51 notificações. E só deixar bem claro, assim, que o ano epidemiológico é diferente do ano, né, o ano corrente, né, que a gente começa no dia 1º de janeiro. O ano epidemiológico, ele termina entre o dia 28, 29 de julho ao 1º de agosto e vai até o ano seguinte também, proximidade dessa data. E então o nosso ano epidemiológico teve início, né? Esse ano epidemiológico teve início no dia 28/7.
E lembrar que a dengue, ela não acabou, não, né?
Muito pelo contrário, Oswaldo, a gente sabe aí que, embora Bandeirantes esteja passando por um período, assim, de tranquilidade, mas o Brasil inteiro aí está com problema, e nós já temos municípios vizinhos nossos aqui também registrando muitos casos de dengue. Então, assim, a gente não pode afastar em hipótese nenhuma o nosso risco de epidemia também. Temos que lembrar também que o último Lira, que é aquele levantamento de dados, né, em relação à infestação de mosquito que é feita a cada 2 meses, o último deu 4,2, tá? Ou seja, 4,2% dos imóveis em Bandeirantes que foram visitados, né, no período que foi feito o Lira anterior, estavam com infestação de mosquito.
Da secretaria, né?
Ah, sim, o boletim, sim. Mas o Lira, não. O Lira, ele foi. O último ocorreu no mês de novembro. Se não me engano, foi no outubro ou novembro.
Esse acho que é o sexto mesmo, né?
Então esse deve ser o sexto mês do ano epidemiológico.
Dia 1º de outubro, foi.
1º de outubro.
O último.
Exato.
O último.
Então é isso daí.
É esse que. Avisa aí, fala quem está aqui do nosso lado que a gente está falando, para ele falar no microfone também, para poder participar também, Reinaldo.
Está participando aqui com a gente hoje também, o Hércules é agente de endemias, né? Uhum. Ele tem a função de percorrer aí as residências e também fazer esse levantamento do Lira. E, bom, como eu estou retornando, com certeza ele não saiu, né? Então ele deve ter muito mais informação para estar passando em relação às visitas domiciliares.
Como é que foi, seu Hércules? Boa tarde. Como é que é essas visitas? Fala um pouquinho mais perto do microfone para a gente aí, para captar legal. Como é que é? O que é que mais você está encontrando, o pessoal está encontrando nas casas aí, nas residências?
Hoje em dia, o que mais encontra são depósitos móveis, né? Aqueles pratinhos que o pessoal acaba deixando. Acaba não tendo cuidado de vistoriar o quintal periodicamente, né? Pelo menos uma vez aí por dia, então, dá uma olhadinha e acabar cuidando mais, né? As pessoas têm que se preocupar mais com o próprio imóvel ali, não deixar juntar nada.
Isso seria o depósito a nível de solo para armazenamento doméstico,
isso,
né?
Isso.
É o pratinho que fica no chão.
É o pratinho do chão, é o pratinho do cachorro, a planta, o vasinho de planta.
Uns vasos, planta, aqueles vasos de planta também, que eu vou te contar, que tem de vaso de planta também, que é com água, né?
Tem demais. Hein?
Lata de tinta, né?
Lata de tinta.
Que o pessoal às vezes pinta as casas dele.
Terrenos baldios, né? Cuidar também dos terrenos baldios.
Principalmente.
Pneu também é um acúmulo de água que é preferível também do mosquito Aedes aegypti, né?
Pneu é complicado também, pneu é complicado.
A gente faz a cada 15 dias é feito aí uma inspeção nos locais que a gente chama de ponto estratégico. Então, os pontos estratégicos, eles correspondem a borracharias, a depósitos de ferro velho, né, depósitos de material de reciclagem. Então, a cada 15 dias é feito essa inspeção. E nessa inspeção também é feito o tratamento, ou seja, com inseticida. Tá? Então a gente pede para que essas pessoas, né, os proprietários desses estabelecimentos aí, também colaborem, porque a cada 15 dias ainda, se a gente for ver, é pouco, tá? A visita, é um período meio longo, sabendo que hoje o mosquito ele se desenvolve no prazo de 5 a 7 dias aí, o mosquito ele cumpre com todas as suas etapas aí de larva até se transformar num mosquito adulto.
É, no último boletim que foi em dezembro, o Bandeirantes tinha 40 imunotificações, 20 casos prováveis, 7 casos de dengue, num total descartado de 21, enfim, 12 casos que estavam em investigação, autóctones. 7, isso. E importados nenhum, todos eles dentro do município.
Tudo dentro do município, tá? Então, para a gente ver que o vírus ele está circulando dentro do município, tá? Embora ele ainda não tenha se espalhado, a gente tem que considerar, Oswaldo, que nós tivemos aí 2 anos de epidemia consecutiva praticamente, né? Então, esses 2 anos, o tipo de vírus que circulou foi o tipo 1 e o tipo 2, né? Então, a gente tem que considerar que uma boa parte da população já teve contato com esse vírus. Então, hoje, acaba, né, tendo aquela questão da imunidade, né, de rebanho, aonde o vírus tem mais dificuldade para encontrar alguém que ainda não teve a doença, ainda não ficou doente. Porém, nós não podemos descartar a chegada de um novo vírus, que a gente sabe que já circula no Paraná o vírus tipo 3 também. Né? O ano passado, nós tivemos alguns registros aí na região de Londrina, região de Maringá, né, e outras regiões do Paraná registrando o tipo 3. Principalmente aquela epidemia também que teve há uns anos atrás, acho que 2 anos atrás, no Paraguai, aonde o que predominou lá no Paraguai também foi o tipo 3. Então nós temos que considerar bastante que esses outros dois tipos de vírus, o tipo 3 e o tipo 4, eles podem estar chegando a qualquer momento.
É, porque na verdade esse tipo 3 aí é preocupante, né?
É preocupante porque ele é um vírus que ele está muito relacionado com o agravamento da situação, né? Evolução para quadros hemorrágico. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Não significa que as pessoas que pegarem, né, vamos supor, que vierem a pegar esse vírus tipo 3, vá desenvolver hemorragias, mas a probabilidade ela acaba sendo muito maior.
Agora, o pessoal reclama, mas aqui tem vizinhos que ficam jogando copa, essas coisas nos terrenos baldios. Isso não tem como acabar, né? Vamos falar bem a verdade. Falta também a educação da população, né?
Na verdade, é isso mesmo, Oswaldo. A gente faz o nosso trabalho, tá? A gente está com uma equipe de agentes muito boas aí. O pessoal coleta, né, entra no terreno baldio, remove aqueles recipientes que podem ser um criadouros, né? Porém, não adianta a gente só fazer o nosso trabalho, tá? Uma equipe de 20 agentes para um município de 31 mil habitantes, né? Onde você tem 20 trabalhando para poder fazer a prevenção e ter 31 mil aí jogando lixo ainda, né, em qualquer lugar. A gente sabe que tem muita gente que colabora, sim, que tem aqueles que fazem a coleta seletiva, que tem aqueles que que quando vê, às vezes, um copo, um recipiente, vai lá, tira, remove. Porém, tem aqueles outros que não se preocupam. A gente ainda vê muitas pessoas jogando lixo pela janela do carro, por exemplo, tá? E não é só na rodovia, a gente vê aqui dentro da cidade mesmo. Quantas vezes está andando de carro aí, a gente vê uma pessoa botando o braço para fora e jogando lá um saquinho de salgadinho, um copo, uma lata de cerveja, tudo isso aí pode se transformar num criadouro.
É, porque a preocupação, a gente está falando aqui dessa situação da dengue, gente, porque nós temos aí, nas últimas horas, o sorotipo 3 da dengue, ele registrou um aumento em meio a teste positivo da doença em 3 estados, 4 estados, 5 com o Paraná. São Paulo, Minas Gerais, Amapá, 4 estados. E o Paraná, que é a maior preocupação, e a nossa região, porque Cornélio hoje está com mais de 160 notificações.
Exato. Então, e como eu já falei, considerando que a gente tem um fluxo muito grande de pessoas que vão para Cornélio buscar atendimento médico, tratamento, sim, né? E considerando o período de férias também, pessoas que estão viajando para todos os lugares do Brasil. Quando essas pessoas retornam, se elas retornarem doentes, às vezes elas estão retornando assintomática e às vezes vão começar a sentir o sintoma aqui, né? A gente tem que considerar que esse período do assintomático até começar a apresentar sintoma, a pessoa já está transmitindo, sim, a doença, tá? Então, se o mosquito picar essa pessoa, ele vai se infectar e vai continuar transmitindo o vírus aí para outras pessoas.
Então, se a gente for ver, de dezembro, você via, a nossa região, nós tínhamos aqui Cornélio, Santo Cecílio Pavão com 51 casos, Barra do Jacaré com 42, então quer dizer, tudo minado, né? 24 direto, Cornélio, e a gente já tinha 7 em dezembro, então quer dizer, nós precisamos ter uma preocupação, né?
A preocupação é grande, Oswaldo. Com esse Lira que eu falei aqui de 4.2, nós estamos com o sinal amarelo acionado. Tá? Uhum. Então, nós estamos terminando o Lira, o primeiro Lira deste ano. Eu acredito que até segunda-feira deve ter o resultado. Aí eu já passo para vocês também. E aí que a gente vai poder saber como é que está o índice de infestação nesse momento.
É, porque a preocupação, porque está tendo umas dores no corpo, pessoas aí que estão reclamando. E a gente vê porque se conhece um fulano, uma dor no corpo, uma febre, garganta arranhando. Ah, filho, não tem jeito não. E aí a imunidade da pessoa estando baixa nesse momento agora também é prejudicial, né? Porque se com a imunidade baixa, vem esse mosquitinho danado e pica a gente, já ferrou.
Pronto, já favorece ainda mais um agravamento da doença, né? Então, tem que tomar bastante cuidado mesmo.
E aí você vai, os glóbulos brancos, baixa bem os glóbulos brancos, né? Que acabam
abaixa,
baixando.
Isso. O vírus, ele tem esse sintoma, né? Essa característica de infectar e destruir glóbulos brancos, que são os glóbulos de defesa do nosso organismo. Então, é muito comum, quando se tem dengue, fazer um teste, né? Para verificar se é a dengue ou não, o glóbulo branco está abaixo do normal.
Agora, o governo do estado soltou essa semana aí, com a intenção aí de testar novas tecnologias de combate ao mosquito, para apoiar as prefeituras no controle, né? Soltou aí uma nova tecnologia para tentar ajudar aí no combate. Como é que vai o município estar participando? Como é que vai ser, principalmente, esses convênios de celebração do governo do estado com tecnologia para aplicar aí o inseticida como uma ferramenta completa para controlar o mosquito? Então, nós tivemos aí o governo do estado liberando essa semana, né, uma plataforma de soluções, é o chamado Arbimotor. Esse é para aquele costal, eu também, esse Arbimotor aí, como é que é esse esquema aí, esse tal de Arbimotor aí? Não vi ainda um nesse sentido aqui no nosso estado, não vi ainda assim presente, porque saiu essa semana, eu não tive uma imagem desse Arbimotor não, como é que vai funcionar, como é que não vai funcionar no estado. Como é que vai ser? A intenção é testar essas tecnologias de combate, né? Mas, por enquanto, não chegou nada por aqui, né?
Não, Oswaldo, por enquanto ainda não chegou para nós ainda essa informação. O que chegou para nós, no momento, assim, de novidade, é fazer a pulverização em estabelecimentos também estratégicos. Por exemplo, agora é período de férias, então fazer com o uso da bomba costal, né, aquela bomba manual costal, a aplicação do inseticida chamado Flodora nas escolas, nos postos de saúde, né, em estabelecimentos estratégicos, assim, onde geralmente agrupa bastante pessoas. Tá? Então, nós estamos começando a fazer esse trabalho aqui no município.
E a aplicação do inseticida tem que ser feita a quantos dias? A todo dia? Como é que é?
Não, ele é um inseticida residual. Ele é aplicado, então ele vai permanecer por um determinado período no ambiente. Então, quando o mosquito pousa naquela, por exemplo, uma parede que foi detetizada, que foi pulverizada, né? Fica ali o resíduo, essa parede não pode ser lavada. O resíduo permanece lá por um determinado período, e aí quando o mosquito pousa naquele local, ele acaba se infectando com aquela molécula e acaba morrendo.
É porque eu estava lendo aqui essa intervenção da plataforma Arbomonitor aqui, ele teria a passagem de inseticida, seria feita a cada 7 dias, por 3 semanas subsequentes, que levaria em consequência o período de incubação do vírus do mosquito em algumas regiões quando elas estão infectadas, porque vocês têm ideia de onde está, né? Ó, na Vila Tal tá, a coisa está feia, né?
Através desse levantamento do Lira, a gente consegue saber por região aonde que está, a gente está com um índice maior de infestação. Então, através do Lira, é que nós conseguimos traçar as estratégias aí de prioridades, tá? é assim também em relação a esse que eu estou falando, que nós estamos começando agora. Agora, esse outro aí dessa plataforma, nós temos que aguardar a Regional de Saúde nos passar, né, as informações, para que a gente possa também depois repassar para toda a população.
É, na verdade, isso aqui é uma tendência de passar veneno mesmo.
Uhum. Na verdade é isso.
É, essas novas tecnologias, que tecnologia é de matar o mosquito.
A gente viu recentemente, houve trampa também, né?
Isso, as ovitrampas também. As ovitrampas são armadilhas, né? Uhum. Que a gente espalha aí pelo município, em pontos estratégicos também, aonde coletamos os ovos do mosquito. Tá? E através desses ovos a gente consegue saber o índice de infestação. Se tem muito, se tem pouco. Se tem muito mosquito pondo ovos naqueles locais, ou se tem poucos mosquitos. Né? É mais uma ferramenta que a gente pode usar também para desenvolver as estratégias de ataque aí ao mosquito.
É, porque essas pesquisas também que o governo faz é importante para tentar desenvolver alguma forma, né? E tentar conter, principalmente porque que se fala muito nisso no começo do ano. Porque é nesse momento que a gente vê, né? Verão é chuva, janeiro principalmente, né? É, agora é um período chuvoso, a chuva e o sol acaba aumentando a proliferação, né?
Com certeza, Oswaldo. Aumenta porque o calor faz com que o mosquito ele tenha um metabolismo muito mais rápido, né? E com isso ele vai se reproduzir o máximo que ele puder para poder deixar o maior número de descendentes aí fazendo seu trabalho. É a continuidade da espécie. Isso daí chama-se a seleção natural, né? E quanto mais descendentes ele deixar no ambiente, mais chance ele tem de dar continuidade na sua espécie. E por ser um animal tão pequeno, né? Um vetorzinho tão pequeno, o combate a ele acaba se tornando maior. E por ele se reproduzir em água, o que antigamente se dizia água limpa, hoje é qualquer tipo de água.
Qualquer tipo.
Ele não faz mais distinção.
Também.
Esgoto, qualquer local aonde tiver água parada, ele já se adaptou a colocar os seus ovos ali e se reproduzir.
É, que infelizmente, né, a gente vê acontecer isso, e nós temos inclusive aqui, ó, eles nos esgotam a céu aberto, eles não procuram, é lamentável. Vocês estão procurando também nesses locais, né, fazendo o trabalho, né?
Aonde o agente passa, ele verifica, inclusive até dentro de bueiro, né, Hércules, também, sempre dá uma verificada.
Sim, tem até vídeo nosso já que a gente achou, tem vídeo gravado. Tem,
ele que acha dentro, né?
Tem postagem nossa do Instagram que colocamos lá.
É, porque na verdade, hoje não tem como você estar presente em todos os locais, né? Não tem como a gente endemia.
Ah, quem quiser ver vídeo nosso no trabalho em si, tem o arroba endemiasbandeirantes. Que a gente acaba gravando e postando vídeo lá também.
Eu digo que não há possibilidade de vocês estarem presentes, onipresentes, tudo quanto é canto, não tem como, né?
Aí é impossível, né?
É impossível. Ninguém vai conseguir isso, né?
Ó, cada agente, ele tem uma área para tomar conta. E essa área, ela é composta numa faixa de 800 a 1.000 imóveis, tá? Então, cada ciclo de inspeção, ela demora em torno de 60 dias. 60 dias, entre aspas, né? Porque a gente tem que contar os feriados, finais de semana, sábado e domingo, né? Então, vai acabar reduzindo isso daí para um pouco menos aí, 50 dias, mais ou menos. Tá?
Vamos explicar uma coisa, que às vezes tem três pessoas. Ah, por que já não solta de avião fazer o fumacê de avião? Não pode fazer, né?
Não pode. A gente tem que levar em consideração que a gente está falando de apenas um inseto, que é o mosquito Aedes aegypti. Só que nós temos muitos outros insetos que são benéficos para nós, tá? E temos aqueles que é predador também do Aedes aegypti, tá? Então, a partir do momento que você faz uma detetização, pulverização com o avião, você não tem um veneno que é seletivo, que vai matar só o Aedes aegypti. Vai eliminar abelhas, que é extremamente importante, né, para o ecossistema e a questão da polinização das árvores, das plantas, né, das flores. Vai eliminar os predadores do Aedes aegypti e de outras pragas também. Então você elimina predadores, você elimina animais aí que são extremamente importantes e que vai criar um outro problema depois.
Agora, além do mosquito da dengue, que é escorpião, como é que está a situação?
O escorpião é uma outra situação também que nós estamos tomando conhecimento agora, né? Tomando conhecimento novamente de como está a situação aqui em Bandeirantes. mas a gente sabe, toda semana nós temos vários atendimentos nas unidades de saúde e também no pronto-socorro a respeito de acidente com escorpião. Então nós temos um índice de infestação muito alto também, e tanto a dengue quanto o escorpião tem uma relação em comum, que é a questão de manter a limpeza, de manter os cuidados dentro dos quintais.
A incidência de escorpião hoje está onde maior? Geralmente há algumas ilhas que trazem mais incidência, né? Onde é que está hoje o foco principal em Veneza?
Aquele clube do vovô.
Qual é a região?
Região do Jardim, Jardim União, no fundo ali do Jardim União.
Aqui próximo da...
Próximo à delegacia aqui também?
Próximo à delegacia, o Ouro Verde ali, né?
Essa região, né?
Essas regiões são as regiões bastante infestação.
É porque até então nós tínhamos aqui na Baixada do Oda, era um ponto crítico, né, de escorpião.
Sim, é. Ali, Oswaldo, o que acontece é a questão das tubulações de esgoto que passam por ali e da rede pluvial também. Tá? Então servem de abrigo para eles.
E por que o escorpião, o bendito escorpião, vai no esgoto?
Porque tem barata.
Uhum.
Porque tem alimento para ele, né?
Então, o alimento dele é a barata,
é,
né?
A barata. O principal alimento dele é a barata. Tá? E barata se prolifera aí, que é uma maravilha também, né? Acho que até mais do que o escorpião. Então você tem uma população alta de barata, de alimentos, você vai ter uma população alta de predadores também. Nesse caso é o escorpião.
Na Baixada do SOS também, né?
Ali na Baixada do SOS a gente também recebe algumas notificações, sim. Tá? E tem outras regiões, tipo ali a região do Habitat Brasil, na Bela Vista, lá no João Teodoro também a gente tem recebido bastante notificações.
Tinha aquelas telhas ali, acho que na Rosa ali também.
No Ana Rosa. Então são várias regiões. Na verdade, assim, o problema do escorpião ele está disseminado no município todo, né? A gente tem essas regiões que nós citamos aí, que acaba tendo um número maior de notificações, porém... o cuidado tem que ser no município todo, na zona rural também, tá? Inclusive zona rural. Zona rural hoje, o pessoal da zona rural tem reclamado muito, todo lugar que a gente tem trabalhado aí, a gente tem encontrado. Lembrando que agora, esse período que eu tive no meio ambiente, nós trabalhamos lá com aquele projeto de recuperação de nascentes, vários locais onde nós íamos fazer o trabalho de recuperação de nascentes, que é dentro na área de mata, dentro de pastos, a gente sempre encontrava escorpiões embaixo de uma pedra ou outra.
E vale lembrar que o escorpião, a picada dele é doída, né?
Bastante dolorida, né? O escorpião ele tem um veneno neurotóxico, então realmente causa bastante dor e é uma dor que ela é persistente. Aí a pessoa foi picada por um escorpião, é necessário procurar o pronto-socorro para que seja avaliado por um profissional médico, e o médico vai indicar o tratamento aí para poder amenizar a questão da dor.
Principalmente crianças e idosos, né?
Que acaba sendo também o grupo de maior risco, né? Tanto idoso quanto criança.
Bom, uma coisa que a gente vê que não vai acabar nunca, e infelizmente, além do escorpião, nós temos também esse tal de caramujo. Esse tal de caramujo, está difícil acabar com ele, hein?
Oswaldo, o problema desses animais, ó, o escorpião, o mosquito, o Aedes aegypti, e o caramujo, são todos animais que foram introduzidos na nossa fauna, né? Não existiam aqui. A partir do momento que uma espécie ela é introduzida num local completamente diferente daquele que ela vive, ela se adapta por conta dela ter não ter tantos predadores, né? Não ter esse controle natural. Aí acaba ficando muito mais fácil para a reprodução deles. Tá? Então, assim, não existe um fator limitante do ambiente para poder controlar a proliferação desses animais. Então, a gente acaba tendo essas dificuldades aí. E a melhor maneira é o combate mesmo, é a gente tentar controlar da maneira da busca ativa, ir lá capturar o animal e eliminar ele.
Agora, aqui o nosso como é que chama esse caramujo? Que veio importado, né?
É o caramujo africano, né?
É o africano.
A cantina fulica.
É esse que ele dá quanto é canto aí na cidade?
Não, ele prolifera demais. Cada ciclo de reprodução, cada fêmea deles, põe uma média aí de 300, 400 ovos no ambiente.
Tá, e o que é que a gente pode para acabar com ele? O que é que pode ser feito? Tem alguma coisa ou não? Não tem, né?
Normalmente, ó, as pessoas podem observar que normalmente você vai encontrar eles em locais que são úmidos, tá? Sim. Então, assim, manter a limpeza, limpar bem aquele ambiente, acúmulo de folhas ou acúmulo de materiais que acaba mantendo aquela umidade. Se é um local, né, fundo de quintal, por exemplo, onde eu tenho condições de manter limpo, vamos procurar manter limpo e seco aquele local, tá? Aí já vai melhorar bastante as condições, porque ele desidrata e acaba morrendo. Tá? Se encontra o próprio caramujo, sempre tomando todos os cuidados, nunca pegar ele com a mão desprotegida, usa um saquinho plástico, uma sacolinha, cata eles, coloca dentro de um saco de lixo, coloca, dá um nó bem dado, ou se possível joga um pouco de cal ou até mesmo sal dentro daquele saco de lixo e depois coloca no lixo mesmo que que é encaminhado para o aterro sanitário e ali eles vão descansar eternamente.
Agora, essa situação, o pessoal aqui no Conjunto Ouro Verde está dizendo que a gente vem em frente a esse tipo de inseto sempre. Agora, ali é um bairro pequeno, né, vamos dizer bem a verdade. Não tem o que fazer ali, ou é aquele esgoto céu aberto ali que realmente chama tudo isso?
Oswaldo, na verdade, na questão do escorpião não tem a ver com o esgoto, não. Né? Não. Na verdade, o escorpião tem a ver com a questão de entulho mesmo, sabe? Infelizmente, ali, vários locais ali dentro do Jardim Ouro Verde ali, a gente entra nos quintais e tem muita coisa acumulada. O resto de material de construção...
Madeira e telha, que eles gostam, né?
Telha, tudo isso, né? É encontrado muito nesses locais. E aí é onde a dificuldade de se combater o predador.
É certo. Bom, mais alguma coisa que você queira colocar, principalmente porque... A pessoa está falando muito aí de surto nas praias, aquelas coisas, tá, diarreia, não sei o quê. Mas aqui também a gente não foge disso, né, Reinaldo?
É o período, né? Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado com a alimentação. Essa questão de surtos, de diarreia, vômitos, está muito relacionado a surtos alimentares, tá? Então, assim, tomar muito cuidado com o que se come, aonde come, né? O tipo de alimento, tá? E em casa mesmo, o acondicionamento dos alimentos é muito importante, porque como está muito calor, é muito fácil a deterioração desses alimentos dentro da nossa própria casa. Então, sempre bastante atenção. A contaminação, ela acontece através de moscas, né? Através das formigas, através da própria nós mesmo, né? Quando não deixamos de lavar a mão, praticar a higiene das nossas mãos mesmo, comer, né? Pegar o alimento com a mão suja, sem lavar, tudo isso daí favorece uma contaminação. Então, assim, vai comer num lugar, não observou que não está adequado à higiene, muda de local, muda de estabelecimento, vai comer em outro. Tá bom? Porque, infelizmente, surtos alimentares acontecem.
Como é que está essa fiscalização desses estabelecimentos?
Está sendo feito. Inclusive, hoje de manhã, a Luana, a NID saíram fazer, né, as fiscalizações aí nos estabelecimentos e a gente tem autuado alguns locais por conta, realmente, assim, de falta de um pouco de higiene.
É porque é duro, né? Você vai e entra, principalmente em restaurante, né?
A gente tem feito em todos os locais, tá? Então, assim, agora é um período também que todos os estabelecimentos estão entrando com pedido de licença sanitária. Então, para poder licenciar esse estabelecimento, nós temos que fazer as inspeções. E elas estão sendo feitas.
Então, parte do também é, porque para alvará tem que ter, né?
Tem que ter. Isso, tem que ter a licença sanitária para poder liberar o alvará de funcionamento. E a gente pede também para a própria população aí, né, a pessoa que entra no estabelecimento, percebeu que tem alguma coisa que não está adequada, conversa com o gerente do local, proprietário, ou se caso não resolver, entra em contato com a vigilância sanitária, tá?
É porque o bem-estar da própria pessoa que está ali, né?
Isso, tá? Entra em contato através do telefone da ouvidoria, né? A ouvidoria vai repassar a demanda para nós e nós vamos estar atendendo. Pode ser feito anônimo.
Então, Reinaldo, mais alguma coisa que você quer fazer para explicar para a população, ou Ecos, alguma coisa mais?
É isso. Estou só aprendendo, Você
está aprendendo, né?
Rapazinho.
Oswaldo, não, na verdade, sim, agradecer o espaço, né? Dizer que nós estamos de volta aí para continuar um trabalho aí que a gente já vinha fazendo há bastante tempo, né? Mesmo quando estava no meio ambiente, também a gente já ajudava bastante na área de combate aos vetores, né? E estamos lá à disposição. Precisou de alguma coisa, conversa com a gente. Nós estamos com um problema de telefone lá na vigilância.
Não, infelizmente, só lá, na prefeitura inteira, na cidade inteira, vamos dizer.
Na verdade, o telefone fixo na cidade toda. Mas a gente pede, entre em contato com a ouvidoria está atendendo, né? Entre em contato com eles lá. Dependendo da situação, procura o posto de saúde também, ou a enfermeira do posto de saúde passa para nós a reclamação, a demanda, e a gente vai atendendo todo mundo aí, né, de acordo com as nossas possibilidades também. E a gente sempre procura atender da melhor maneira possível e o mais rápido possível.